Rabbi Nehorai falou para a pessoa golelim com Torah, para a pessoa se exilar num lugar de Torah. Então nós vimos até agora que isso significa ir para um lugar onde se estuda a Torah, ir para um lugar onde ele vai ter colegas para discutir e debater Torah, viver num lugar onde ele possa estar sempre em contato com o estudo da Torah. O Midrash Moed traz uma outra explicação para a Mishnah e diz, olha, no final das contas, na Mishnah não está escrito para você se exilar num lugar que haja estudiosos de Torá. Ou um lugar que tenha Chachamim Gdolim, grandes sábios. A Mishnah diz, Mekom Torá, um lugar de Torá. O que significa um lugar de Torá? Diz o Midrash Moed que um lugar de Torá significa um lugar onde o ar que se respira é um ar de Torá. Não obrigatoriamente precisa ser que são um monte de pessoas estudiosas, conhecedoras de Torá a fundo, e que não param de estudar 24 horas. Não obrigatoriamente precisa ser assim. Mas você precisa ter um lugar onde o ar que você respira é um ar de Torá. Não precisa ser os maiores sábios, mas precisam ser pessoas que estudam. Precisa ser um ambiente que é um ambiente de Torá o tempo todo. E assim, em vez da pessoa respirar um ar venenoso, a pessoa vai respirar um ar de Torá. Um ar de amor pela Torá, um ar de amor pelos sábios, um ar de respeito pela Torá. Isso só já é algo extremamente positivo para a pessoa que vive naquele lugar. A pessoa vai conseguir crescer espiritualmente muito quando ela vive nesse clima, um clima de Torá. Nós temos visto no começo da Mishnah que Rabbi Nehorai, tem gente que diz que Rabbi Nehorai é o apelido, e quem seria, qual seria o nome de fato dele? Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, nós vimos que Rabbi Elazar ben Arach era um dos discípulos do Rabban Yohanan ben Zakkai, um dos grandes discípulos. E na Mishnah, lá no Pirkei Avot, anteriormente, que nós já passamos, onde a Mishnah dava adjetivos, atributos a cada um dos alunos do Rabban Yohanan ben Zakkai, Mishnah ela dizia que Rabbi Elazar é Kemayan Hamitgaber, como uma fonte que se supera. Ou seja, Rabbi Elazar ben Arach era um aluno muito perspicaz, que ele compreendia a fundo o que o mestre dizia, e ainda depois disso ainda montava e construía em cima dessa fonte muitas e muitas novidades e muitas coisas interessantes a respeito daquilo que foi estudado. Então, Rabbi Elazar ben Arach é um exemplo daquele aluno que afia os seus mestres. E não é à toa que chamaram ele, apelidaram ele de Rabbi Nehorai, o mestre que ilumina os outros. Muito bem. Mas, se Rabbi Elazar ben Arach era alguém tão grandioso, que a Mishnah atribui a ele esse título de Mayan Hamit Gaber, como uma fonte que se supera, deveríamos encontrar o nome de Rabbi Elazar ben Arach ao longo do Talmud, ao longo da Mishnah, inúmeras vezes. Tinha tanta coisa para ensinar, com certeza vai aparecer muitas vezes o nome dele. Mas infelizmente não é o que acontece. Nós encontramos pouquíssimas vezes o nome dele no Talmud. E especialmente se formos comparar com os outros alunos do Rabbi Yochanan ben Zakkai, como Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, que aparece um monte de vezes ao longo do Talmud, Rabbi Elazar ben Arach não aparece tanto. Por quê? Onde ele está? O que aconteceu? Por que ele desapareceu? Nossos sábios contam no Talmud que isso depois da destruição do Beit HaMikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai viveu a época da destruição do templo. Depois da destruição do templo, maioria dos sábios ficaram morando e vivendo na cidade de Yavne fica, hoje em dia também tem uma cidade de Yavne, que fica perto de Rehovot. Eles moravam lá, Yavne. Sim, vocês devem estar se perguntando, puxa, conheço uma escola em São Paulo que se chama Escola Yavne. E de fato é por esse motivo. Tá? A cidade de Yavne, como nós estamos falando aqui, a cidade de Yavne é onde moravam os grandes sábios depois da destruição do templo. Então por isso que daria homenagem a essa cidade, nome da escola. Mas isso é entre parênteses. De qualquer forma, lá moraram os grandes mestres, alunos do Rabban Yochanan ben Zakkai, moravam lá, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua e outros. Mas o Rabbi Elazar ben Arach não ficou morando em Yavne. Ele foi para uma cidade chamada Diomesi e foi morar lá. Era uma cidade que tinha muitas termas, muitas casas de banho. E era uma cidade que tinha um vinho conhecido. Lá foi Abinazar ben Arach. Conta o Talmud que depois de muito tempo que ele estava morando nessa cidade balneária, Abinazar veio visitar os seus colegas. E ele queria voltar a estudar com eles. Ele abriu na primeira mitzvah que a Torá nos ordena como povo, a mitzvah do Rosh Chodesh, que nós lemos duas semanas atrás. Nós vimos na Parashá da semana, Parashat Bo. E ele começou a ler. Ali a Parashá começa falando, HaChodesh Hazeh Lachem. Este mês para vocês é o primeiro mês do ano. Quando Rabbi Elazar foi ler esse trecho, ele se confundiu entre a letra Dalet de Hachodesh, ele confundiu com Reish, que são de fato letras parecidas. Hazé, ele confundiu a letra Zayin com Yud. Lachem, o Kaf, ele se confundiu com Beit. E ele leu, por conseguinte, essas três letras trocadas, ele leu o versículo Hacheresh Hayalibam. Hacheresh Hayalibam significa surdo o seu coração ficou. Na verdade está no plural, Libam, os seus corações. De qualquer forma, Hacheresh Hayalibam, seus corações ficaram surdos. Não foi à toa que Hashem fez com que ele lesse justo esse versículo dessa forma, para demonstrar para ele que esse tempo que ele ficou afastado dos sábios e não estudou junto com todo mundo, o seu coração fechou, ficou surdo e não absorveu mais. Não absorveu. Ele agora também não consegue absorver mais direito. Ele não ouve. Coitado. Quando os mestres viram a que ponto chegou, que o seu colega não lembra direito como se estuda, de tanto tempo que ficou distanciado, diz o Talmud, Baura Hamealei Vadar Talmudei. Eles rezaram muito para Hashem, pedindo, por favor, não. Olha só, o sujeito que era gigante em estudo, está nesse estado, rezaram para Hashem, Hadar Talmudei, Hashem fez ele voltar ao seu estudo, ele conseguiu voltar à memória dele. Mas, dizem nossos sábios, que não é todo dia que acontece um milagre desses, que a pessoa volta a ter a sua memória que foi perdida. E por conseguinte, diz a Mishnah, Evegolelim com Torá, se exile no lugar de Torá, não fica afastado da Torá, é perigoso. Se a pessoa fica afastada da fonte, ela pode secar. Não vale a pena. Midrash Moel ainda diz que nós encontramos até algo na continuação da Mishnah. O que disse aqui a continuação? E não diga que os seus amigos vão mantê-la nas suas mãos. Quer dizer, não pensa que é sempre assim, igual com Rabi Elazar ben Arach, que quando a Torá foi esquecida, os seus amigos, os seus colegas vão pedir para Deus para voltar a sua memória e vai voltar. Não é sempre que acontece isso, não é sempre que acontecem esses milagres. E por conseguinte, não vale a pena arriscar. Mas, apesar de Rabi Elazar ben Arach ter voltado aos seus estudos, o nome dele não pegou tanto. Não ficou tão famoso. O próprio avô de Rabbi Natan escreve. Ele, Rabbi Elazar ben Arach, que foi para Dilmestet e ficou morando lá longe, em um lugar bonitinho, com águas bonitas e agradáveis. Nitmaetchemo. O nome dele ficou pequeno. Mas eles, os outros colegas, Shalchul e Yavne, que foram para Yavne, um lugar onde tem Tarmidei Chachamim, muitos sábios, e pessoas que amam a Torá, Nitgadel Shemam Batorá, o nome deles foi engrandecido na Torá. Segundo a opinião que nós vimos, que Rabi Elazar ben Arach é o próprio Rabi Nehorai que está falando a nossa Mishnah. Então, ele que sentiu na pele o que significa viver longe das pessoas, o que significa viver longe dos grandes sábios, o que significa viver longe do ambiente de Torá, ele mesmo está vindo dizer, olha, não façam isso, revelem como Torá, vai e golelem como Torá, se exilem no lugar de Torá, não vale a pena ficar distante, e não diga que a Torá vai vir atrás de você, porque ficar distante da fonte, a fonte acaba secando, não é bom. E também não confie que os seus colegas vão manter a Torá depois, porque não é sempre que acontecem milagres. Não podemos nos garantir dessa forma. A única garantia que nós temos de Torá é estando sempre ligados à fonte da Torá.